Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui na tua Rádio Fátima através do canal 90.5 FM, aí no seu rádio ou também pelo nosso site, tuaradiofatima.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa Pense Verde, hoje, dia 12 de fevereiro de 2022. Desejamos a você um ótimo sábado, um excelente final de semana e fique ligado por aqui, que hoje o programa está cheio de informações interessantíssimas. Hoje vamos falar um pouco sobre o alerta da OMS sobre a quantidade de resíduos produzida em decorrência da pandemia da Covid-19, além da relação entre economia e o cuidado com o meio ambiente, diversos outros assuntos muito interessantes para você. Tudo isso e muito mais a gente confere hoje, a partir de agora, no Pense Verde. Então, vem comigo!
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
O nosso programa chega na sua programação com apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. E vamos começar falando sobre o alerta da Organização Mundial da Saúde nesta última semana sobre a quantidade de resíduos produzida em decorrência da pandemia do coronavírus, né, que está aí completando cerca de 2 anos, que pode representar uma ameaça tanto para a nossa saúde quanto para todo o meio ambiente. Quem traz mais informações para a gente é Raquel Carneiro.
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta na última terça-feira sobre a enorme quantidade de resíduos gerada pela Covid-19. O lixo produzido representa ameaça para a saúde humana e para o meio ambiente, de acordo com um relatório de 71 páginas apresentado pela agência da ONU. Para amenizar e combater os possíveis riscos, é urgente a melhoria de práticas de gestão de resíduos. O engenheiro ambiental, diretor de pesquisa e desenvolvimento do grupo Ambipar Carbons, Gabriel Estevam Domingos, explica que o lixo produzido em nossas casas, condomínios ou até indústrias e que tem uma coleta seletiva de rejeitos pode ser processado e reutilizado como energia na indústria cimenteira.
Você tem a indústria que precisa de combustível para os fornos, né? E por outro lado você tem esses resíduos que fisicamente ele tem um poder calorífico bem elevado, né? Então eles podem ser queimados e convertidos na forma de energia térmica.
Mas Gabriel alerta que só é possível a utilização do material como energia por meio de técnicas como a autoclavagem. Ele explica como funciona.
Você coloca esses resíduos em altas temperaturas e pressão e você faz com que o risco biológico ele seja diminuído, de forma que ele pode ser operado, né, e aí depois manipulado em esteiras ou triturados para ser inserido nesses fornos. Só que isso tem que estar muito bem acompanhado dos órgãos estaduais de meio ambiente e até mesmo ser aceito por parte da segurança das cimenteiras, né?
Para se ter uma ideia, são 1,5 milhões de equipamentos de proteção, ou seja, 87 mil toneladas entre março de 2020 e novembro de 2021, distribuídos aos países por meio do Sistema das Nações Unidas. Segundo o relatório, 97% dos resíduos plásticos dos testes são incinerados. As primeiras 8 bilhões de doses da vacina anti-Covid administradas no mundo resultaram em 143 toneladas de lixo. Ainda conforme o relatório da OMS, mesmo antes do início da pandemia, a gestão dos resíduos médicos não era feita de forma segura. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
E o Pense Verde segue com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. E falando agora sobre as exportações do agronegócio, a gente sabe que ela estabeleceu novos recordes no último ano, em 2021, com uma alta de quase 20% nos índices. E a gente sabe também que esse setor, assim como diversos outros, acaba por ter índices significativos de emissão de carbono. E por isso, cada vez mais estão sendo realizados estudos para descobrir meios de fortalecer a agropecuária de baixa emissão, o que pode ajudar ainda na ampliação da exportação aqui do Brasil. Quem fala com a gente sobre isso é Luciano Marques.
O Brasil bateu recordes de exportação no setor agropecuário em 2021, resultando em um valor de mais de 120 bilhões de dólares, alta de 19,7% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Francisco Fonseca, gerente de pecuária da TNC Brasil, organização não governamental que trabalha há 30 anos no país com conservação ambiental, explica que o setor pecuário de carne e leite ocupa 175 milhões de hectares e que a maioria ainda utiliza da criação extensiva, que é menos produtiva. Mas, segundo o especialista, a previsão da Embrapa é de que até 2027 a pecuária mais moderna, utilizando integração lavoura e agropecuária, deve poupar 10 milhões de hectares e liberar as áreas já abertas e degradadas.
Com o uso de boas práticas, a pecuária pode aumentar a produtividade com baixa emissão de carbono, com pastagens em boas condições, retendo mais CO2 do solo do que emitindo em relação a pastagens degradadas, além de diminuir a emissão de gás metano por parte dos animais.
E como o mercado consumidor está cada vez mais de olho na economia verde, ou seja, nos países com produção sustentável, a agropecuária de baixa emissão de gases do efeito estufa se torna cada vez mais urgente, principalmente na área da Amazônia Legal, região que registra um dos maiores crescimentos do setor. Essa é uma das frentes de atuação do Instituto Amazônia Mais 21, que busca promover essas boas práticas na região da Amazônia Legal. Reportagem Luciano Marques.
Ainda sobre a relação entre a natureza e a economia, o Instituto Amazônia Mais 21 aponta a bioeconomia como uma oportunidade de negócio sustentável, sendo que a economia verde pode gerar um acréscimo de até 2,8 trilhões de reais ao PIB brasileiro até o ano de 2030 e gerar ainda novos 2 milhões de emprego. Continuamos conversando com Luciano Marques.
A adoção de práticas sustentáveis e de baixo carbono focadas na economia verde pode gerar um ganho total acumulado de 2 trilhões e 800 bilhões de reais ao PIB brasileiro até 2030, além do acréscimo de 2 milhões de empregos. É o que mostra um estudo apresentado em Rondônia, alinhado com a aposta do Instituto Amazônia Mais 21 na bioeconomia. A ideia do setor é transformar commodities primárias em produtos de maior valor agregado. Segundo dados do IBGE de 2018, entre os destaques de potenciais apontados para a bioeconomia na Amazônia Legal estão a castanha do Brasil e o açaí, mas outras cadeias produtivas como pequi, palmito e guaraná também se destacam. Para o diretor do Instituto Amazônia Mais 21, Marcelo Tomé, o mundo está voltado para a economia verde e a Amazônia é o principal vetor de desenvolvimento sustentável do Brasil.
O Brasil tem a possibilidade de ser o protagonista dessa agenda em nível global e no recorte amazônico precisamos agora, por meio da inovação, da ciência e tecnologia, identificar caminhos efetivos para transformar o potencial econômico do bioma amazônico em negócios sustentáveis.
Guilherme Gonzalez, diretor técnico da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, responsável pela publicação do Caderno Técnico Setorial de Bioeconomia, explica que os estudos tratam de diretrizes para diversidade, inclusão e sustentabilidade econômica e ajudam a identificar potencialidades dentro das fronteiras de Rondônia, mas podem inspirar modelos de estudos em todos os estados amazônicos.
uma orientação do que você pode fazer e de como que você pode estudar as potencialidades econômicas da região amazônica para o desenvolvimento sustentável. Aí entra o Instituto Amazônia Mais 21.
A ideia do caderno técnico sobre bioeconomia é mostrar que existe a oportunidade de reindustrializar o país a partir de novas diretrizes com base no tripé da sustentabilidade. Reportagem Luciano Marques.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Seguindo com o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. Como havíamos comentado antes, agora em relação às chuvas, a gente sabe que a situação aqui está bastante complicada em relação à estiagem em todo o estado, né? Na verdade, mas vale ressaltar que foi estabelecida, então, a situação de emergência em Vacaria e, portanto, há agora a possibilidade também de buscar a prorrogação de dívidas relacionadas, né, ao setor agrícola. Quem traz essas informações para a gente é o Nicolas Brandt, da Emater.
Tivemos então o decreto de situação emergencial aqui por estiagem no município de Vacaria, homologado pelo Estado e também em nível federal, né, o qual proporciona aí o embasamento para que as agências bancárias possam aí negociar as suas dívidas agrícolas com os produtores, fazendo então a prorrogação desses valores a serem pagos nos próximos anos. Então, com a homologação nível federal, aí os bancos ficam aptos a negociar com cada caso com os seus clientes, e aí basta o produtor aí buscar a sua agência, buscar o seu agente e achar a forma de como se negociar então as dívidas de financiamento bancário na questão da atividade agrícola. Facilitará muito a obtenção dessa prorrogação para evitar o gasto do capital de giro do produtor para custear safras frustradas, né? Ou até mesmo aí para que o produtor possa se manter na atividade sem muito prejuízo na sua conta bancária, né? Porque aí pode que se esse valor da parcela que deveria ser paga pode ser aí o valor que o produtor pode custear a próxima safra. Então, todos os produtores rurais com os municípios que tiveram a sua homologação aceita pelo Estado em nível federal, podem buscar as suas agências bancárias aí alguma forma de prorrogar as suas dívidas agrícolas aí para os próximos anos, tá bueno? Era isso que nós queríamos através da homologação e enfim conseguimos, né, que possa aí amenizar os danos com os produtores agrícolas em relação aí a perda de renda no campo. Eu sou Nicolas Egumbrante, da Emater, para a tua Rádio Fátima.
E continuando aqui com o Nicolas, a gente sabe que, felizmente, as chuvas recentes trouxeram algum alívio nas culturas, principalmente do soja e do feijão. Claro que não há uma recuperação total, a gente sabe que todo o setor agropecuário foi prejudicado por conta disso, até mesmo o abastecimento para consumo humano em algumas localidades aqui do estado, porém, essas recentes chuvas trazem, ao menos, algum alento aí para esse setor produtivo e também para o consumo, né? Embora a gente saiba que é sempre importante manter os cuidados no que diz respeito, claro, à economia de água, a gente sabe o quanto que isso fica é importante o quanto faz diferença. Quem traz mais informações para a gente é de novo o Nicolas.
A presença de umidade no solo aí, com essas chuvas recentes aí, vem aliviar um pouco as culturas, principalmente a do soja, que há uma grande esperança de evolução para as lavouras do tarde, assim também como as lavouras de feijão, né, implantadas aí em dezembro, e até mesmo as lavouras implantadas no mês de janeiro. Uma situação através da estiagem nesse ano foi que alguns produtores de milho, né, através da frustração da safra devido à estiagem, aí acabaram tornando-se essas lavouras que seria para grão em silagem, né, uma forma de ocupar essa área vegetativa do milho aí para ter uma rentabilidade de alguma forma e sendo utilizado então como complemento alimentar aí para os bovinos. Então tivemos aí produtores que, a fins já de frustração em questão do grão, acabaram tornando esse milho em silagem. Facilita, melhora a alimentação e se ocupa, né, essa planta que tinha praticamente sem valor. E aproximadamente 400 hectares, acredito que aqui em Vacaria, de milho, que seria grão, se tornou silagem. Né? Então, uma forma aí que o produtor, de forma imediata, pode interferir na produção do grão em formação de silagem através aí, então, do corte. Mas, enfim, as chuvas aí não salva mais as lavouras de milho, mas sim a possibilidade das lavouras do tarde no soja e no feijão, que aparentemente podem ter reagido um pouco aí, mas claro, com o seu potencial produtivo já afetado, mas talvez com tanta queda que nem a soja do cedo, tá bueno? Eu sou Nicolas Egombrante, da Emater para a tua Rádio Fátima.
E assim vamos chegando ao fim de mais um programa Pense Verde, programa deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2022, que teve o apoio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, o associado. E assim eu me despeço de vocês, novamente desejando um ótimo sábado e um excelente final de semana. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência e nos vemos em breve. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.